20 anos de mercado e mais de 2 milhões de clientes, a Azul Seguros é especializada no segmento de automóveis e tem como objetivo promover a inclusão securitária. Desde 2003, a empresa faz parte do Grupo Porto. Com seus serviços, a Azul Seguros cria soluções acessíveis e eficazes para corretores e consumidores, incluindo a assistência 24 horas. Em 2024, as seguradoras estimam um crescimento do setor de 11,7%. E entre 2014 e 2023, a participação da Azul Seguros no segmento focado em veículos subiu de 6,5% para 8,8%, segundo os dados da SUSEP. A frota brasileira envelheceu nos últimos anos, atingindo o maior patamar desde 1995. Pensando nisso, a companhia lançou o Azul por Assinatura, para atender a demanda desse público sem seguro, oferecendo proteção para os seus clientes e a liberdade de desfrutar a vida com mobilidade. Para entender as expectativas para 2024, eu converso agora com Gilmar Pires, diretor executivo na Azul Seguros. Então, seja muito bem-vindo ao Dentro do Ring, Gilmar. Que bom ter você com a gente.
Oi, Mavi. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, especialmente para falar um pouco sobre a Azul, né? E vai ser um prazer esse bate-papo para mim.
Imagina, a gente que agradece muito ter você aqui. Para começar, né, a gente viu ali, né, que a expectativa para esse ano das seguradoras é de um crescimento acelerado. Olhando ali para o dado, né, a gente viu que tem esse número de 11,7% de crescimento. Voltando um pouquinho nos dados do ano passado, né, então de janeiro a junho de 2023, o segmento, né, das seguradoras lucrou aí mais de 181 bilhões, o que é um montante bastante representativo, né? Olhando para essas expectativas e pensando também no segmento, quais focos de atuação da Azul Seguros vocês estão elaborando para acompanhar esse crescimento?
Legal. Mavi, primeiro, eu queria te agradecer a introdução, que você contou um pouco a história da Azul, porque nem sempre o consumidor ouve o nome Azul e associa a Porto Seguro. Às vezes ele associa a Azul Linhas Aéreas.
Ah,
ele
é verdade.
Pergunta assim, a Azul pertence à Azul Linhas Aéreas? E a gente sempre está contando cada vez mais essa conexão entre a marca Azul e a Porto. E você muito bem contou que a Azul começou no Grupo Porto em 2003. Na verdade, nós éramos uma empresa de capital estrangeiro, a Porto comprou, e nós demos o nome Azul. E dentro da sua pergunta, eu digo para você, a gente montou um projeto ao longo desses 20 anos que pudesse ter dois negócios complementares, duas empresas complementares, que atendesse a público diferente para o segmento seguro de automóvel, né? A Porto, ela já, quando nós chegamos ao grupo, ela já era uma marca bastante reconhecida, uma empresa grande, né? Mas o mercado dizia assim, nossa, a Porto é cara, né?
É muito chique,
ela é,
né?
Ela é muito chique, né? Ah, a Porto é para classe A. E a gente, na oportunidade, quando houve essa aquisição, a gente começou a montar um projeto e disse assim, que tal a gente fazer um negócio, né? Fazer uma complementação do negócio Porto para um consumidor mais popular, para carros mais populares, né? E aí a gente começou a montar um projeto que a gente na época chamava de low cost e que tinha o propósito de promover muito mais a inclusão securitária, né? E é importante dizer que a inclusão securitária, às vezes, não é só para aquela pessoa que tem um carro um pouco mais barato. Às vezes, tem pessoas que têm carros um pouco mais caros que não fazem seguro.
É a consciência do brasileiro, né? O brasileiro,
exato,
não tem tanta consciência de que precisa ter um seguro. Tem gente que acha que assim, ah, imagina, eu vou sair daqui da concessionária, daqui até em casa, nada vai acontecer.
Exato.
Mas aí é justamente quando ela tem uma surpresa, né?
Exato.
E aí, enfim.
E aí ela vai ver a importância do seguro, né? E pasme, você falou muito bem. Acredite, tem gente que sai da concessionária sem seguro, né? Só para você ter uma ideia, hoje você bem falou da frota brasileira que está envelhecendo, né? Então, dessa frota que é mais antiga e a frota envelhece, dos carros acima de 10 anos, só 6% do mercado faz seguro. Então, a Azul, ela começou com esse propósito de promover a inclusão securitária, da gente expandir. Por quê, Mavi? Com gente mais protegida, com pessoas mais protegidas, né? O seguro é uma oportunidade também da gente ser o equilíbrio de sustentabilidade das famílias, dos negócios. Então, nosso sonho é sempre que pessoas venham ser mais incluídas, né? Então, para isso foi criado a Azul. É, e a Azul, ao longo desses anos, vem incluindo diversas pessoas que até então não tinham seguro. Por quê? Porque essa estratégia deu muito certo. Eu acho que um mérito que nós tivemos ao longo desses 20 anos foi montar uma estratégia e preservar essa estratégia ao longo do tempo. Ou seja, não há canibalização, né? Mas tem pessoas que vêm para a Azul, saem da Porto para a Azul, vai da Azul para Porto, né, quando bem necessitar, mas, acima de tudo, a gente começou a buscar esse público que não faz seguro. Né? Uhum. Então, nesse sentido, a Azul cresceu bastante ao longo desses 20 anos. Era uma empresa que, quando começou, tinha aproximadamente 80 mil clientes e hoje, como você bem disse, nós estamos aí aproximadamente com 2 milhões e 400 mil clientes. Então, o grupo cresceu bastante e isso conseguiu fazer com que a gente possibilitasse inclusão, uhum, e que esses novos clientes também pudessem participar do ecossistema Porto, que não é só seguro, tem outras soluções também, né? Então, acho que isso foi muito importante. Voltando um pouco para a sua pergunta, o foco de atuação da Azul é, de fato, promover essa inclusão securitária, né? Então, a gente vem trabalhando ao longo do tempo, vem incluindo, e ao mesmo tempo, o nosso desafio sempre é como chegar a esse cliente. Hoje, aproximadamente 30% da frota brasileira tem seguros, então você tem 70% que não tem seguro, né? Então, como é que você chega até esse cliente? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem promovido ao longo dos anos, sempre através do corretor de seguro, fazendo com que o corretor, né, e o nosso produto chegue a esse mercado mais aberto, né?
Tem até um ponto também da importância do seguro dentro da educação financeira das pessoas.
Exato.
Né? Porque quando você tem, infelizmente, alguma emergência, alguma necessidade de usar o seguro e você não tem, as pessoas acabam ou precisando retirar de uma reserva de emergência, né?
Sim.
Se elas têm essa reserva, que às vezes o brasileiro também não olha para isso, e se ele não tem, precisa, enfim, às vezes pegar um empréstimo, encontrar uma maneira para fazer o pagamento daquilo, né? Senão você vai ficar o quê? Sem carro, carro quebrado, enfim, não tem como, né?
Isso. E é um bom ponto que você traz, só para você ter uma ideia, assim, em termos de traduzindo em números, né? No ano de 23, a Azul devolveu à sociedade aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões em indenização. Né? O Grupo Porto, como todo, falando de automóvel, quase 9 bilhões de indenização. Então, você percebe quanto que isso, ao devolver à sociedade, isso equilibra. Eu sempre digo que o seguro é o embaixador da sustentabilidade. Você retoma aquela condição, nem sempre, né? Porque às vezes é uma situação, o sinistro traz outras perdas para a pessoa, mas em geral, economicamente, o propósito do seguro, de fato, é você retomar aquela condição anterior. Não só sob o ponto de vista financeiro, mas também na hora do problema, você prestar um serviço àquela pessoa, né? Então, como você bem disse, o brasileiro, normalmente a nossa cultura latina, não tem essa cultura preventiva, né? Exemplo que tem em países mais maduros. Então, está aqui o nosso desafio de chegar a essas pessoas e promover a construção dessa consciência.
Talvez seja um desafio não só para 2024, mas até para outros anos, né?
Exato. Sim. Isso já vem ao longo dos anos, né? Uhum. Agora, olhando para 24 mais especificamente, como você bem falou, tem um desafio. O mercado previu aí em torno de 11% de crescimento, né? Uhum. Nós estamos inseridos nesse contexto e a gente monta um plano, né, baseado muito nessa possibilidade de a gente trazer novos clientes. E novos clientes a partir de quê? De ofertas customizadas para esses clientes. Então, a gente busca estudar bastante o mercado. Hoje tem elementos. A gente já tem uma base de clientes bem, bem relevante. Nós temos hoje aproximadamente 28% do mercado segurado do país. Uhum. Nós somos líderes, né, no mercado. Então, isso nos permite, a partir das nossas bases, entender um pouco o mercado e buscar esse cliente sempre através do corretor de seguro, levar ofertas adaptáveis a cada cliente. O ideal é que a gente pudesse, para cada cliente existe um preço e para cada cliente existe um risco. Então, nós não temos todas as informações a respeito desse mar aberto, de todos os clientes que não têm seguro, mas a gente tem uma boa base de informações para tentar buscar esse novo cliente, né?
E a gente estava falando um pouquinho sobre esse envelhecimento da frota, né? Você deu aí super bem o dado de 6% e tudo mais. Quando a gente olha para esse envelhecimento da frota, vocês fizeram, né, um produto de assinaturas para poder lidar com essa dificuldade, às vezes, das pessoas não estarem tão habituadas ao seguro e também para oferecer a recorrência ali como uma solução, né? Exato. E eu queria te perguntar, né, como que a recorrência, qual o papel da recorrência em democratizar o acesso aos seguros, né?
Não, muito legal a sua pergunta, Mavi. Para nós está sendo algo muito novo, tá? Porque o seguro, tradicionalmente, para quem tem seguro, normalmente contrata um seguro com vigência
fechadinho,
vigência anual. E a gente falou assim, pô, vamos aqui tentar entender, não vamos achar que a gente conhece esse cliente que não está hoje com proteção securitária, né? Tá. Vamos pesquisar, vamos entender, vamos aprender. E a gente chegou a algumas conclusões, algumas inferências que diziam, primeiro, esse cliente, o mapa mental dele, ele não acorda pensando no seguro, né? Aliás, o brasileiro já manejou, é cultural. Uhum. Ninguém acorda de manhã pensando assim, vou contratar um seguro. Não acorda normalmente. A pessoa que já está no mercado com uma certa maturidade, só para você ter um dado hoje, o mercado tem aproximadamente 20 milhões de carros segurados, que isso dá mais ou menos 30% da frota, essa pessoa normalmente já teve alguma experiência de serviço ou de sinistro, ela vai, troca, às vezes sai, às vezes volta. Mas tem brasileiro que tem carro que nunca pensou nisso. Então, como é que a gente conversa?
Principalmente o carro antigo, né? Que a pessoa pensa assim, esse carro já está antigo. Acho que o dado ali é de 10 anos e pouquinho, né? Nossa, mais de 10 anos, vou fazer um seguro para esse carro que já está tão antigo. Vale a pena?
Vale a pena? E você tem razão, porque quanto mais o carro vai ficando antigo, mais o cliente vai deixando de fazer seguro, né? Porque ele entende que o valor do carro não compensa. Então, a gente já tem esse desafio de promover uma precificação que seja adequada para esse cliente, né? Mas, de todo modo, voltando ao tema, então a gente foi aprender lá fora como é que é esse cliente, né? E a gente percebeu o seguinte, que esse cliente não conhece tanto seguro e que ele também não conhece seguradora. Ele também não se vê numa seguradora. Ele acha que é artigo de luxo, né? Ele não tem um corretor, às vezes, né? Que normalmente é um consultor que ensina ele o que é o seguro, ele não conhece um corretor. Então, a gente falou assim, puxa, como é que a gente chega de uma maneira mais adequada a esse cliente, mais leve, né? E a gente percebeu o seguinte, vamos tentar criar alguma coisa que ele possa degustar.
São testes.
Mesmo que ele não fique 12 meses. Daí veio o conceito de recorrência. Porque o mercado brasileiro já aprendeu muito com a recorrência em serviços que entram na sua casa. Mas o seguro não é um artigo normalmente de recorrência. Então, a gente teve a oportunidade de ser a primeira companhia brasileira a fazer um produto por recorrência, né, buscando essa conversa, essa acessibilidade, essa democratização, essa percepção. Então, num produto de recorrência, ele debita no cartão de crédito dele, né, e ele tem a vigência e tem a cobertura do seguro para aquele mês. No outro mês, ele debita, tem a cobertura de seguro, né? Então, aquilo tem um certificadinho digital, muito simples, muito democrático, com o valor do carro dele daquele mês, né? Ah, o seu carro vale, exemplo, 50 mil reais nesse mês. No outro mês, a tabela FIP pode mudar e passar para 52 ajustes. Mas é muito simples. E aí, o processo disso, a ideia disso é que nós fizéssemos algo democrático. Exemplo, ele contratou hoje, mas se daqui a 3-4 meses ele não tiver a condição de pagar, ele pode cancelar a recorrência, depois voltar. Exemplo, a gente percebe que tem casos que a gente vem aprendendo de muitos corretores que perderam seus clientes e eles ficam sem seguro e eles recuperam através do seguro de recorrência. Ele fala assim, poxa, volta para cá, tem um produto novo que a Azul tem, que você é cobrança mensal, né? E você vem, experimenta 3 meses. Se a sua situação econômica melhorar, você continua com o seguro. Se não, se você quiser passar por um de 12 meses... Então, eu acho que o seguro por recorrência, ele está permitindo essa possibilidade da gente dar esse sabor da degustação do seguro, né? E aí, a partir daí, a gente inclui, né? E tem oportunidade, de acordo com a situação econômica do cliente, se ele quer melhorar, comprar um carro mais caro, ele, enfim, ter um seguro anual, um seguro mais robusto, mais completo. Mas, principalmente, o Azul para Assinatura, ele tem esse papel inclusivo, né?
E aí a gente falou um pouquinho aqui também de um tema, né, que você falou da recorrência. Uhum. Mas aí vem o desafio de como precificar na recorrência, né? Porque não é o mesmo formato de precificação que você tem ali para o serviço anual, que tem 12 meses, né? Mas você comentou que tem tido sucesso, que está dando super certo. Como que foram esses estudos? Como que foi esse processo também de aprender a fazer outro tipo de precificação?
Legal, é uma ótima pergunta, porque nós partimos daquilo que nós conhecíamos, né? Uhum. Que é o seguro anual. E com o tempo a gente vem aprendendo, né? Então, por exemplo, uma dúvida que a gente sempre teve. O churning do seguro por assinatura é mais elevado do que um seguro tradicional? A gente vem aprendendo que não, né? Então, a resposta que a gente vem tendo é que aquele cliente que tem entrado para a recorrência, o nível de cancelamento dele está no mesmo nível do que o tradicional. Ou seja, se faltou dinheiro ou se ele teve outra prioridade, é a mesma. Então, isso já é um aprendizado. Então, eu acho que a questão da precificação, Mavi, a gente tem a sorte e a oportunidade de ter uma base muito grande de clientes no país inteiro, né? Então, essa massa estatística, ela nos proporciona dar um start nessa precificação, usar esse aprendizado, essa experiência para trazer para o seguro por assinatura. Porque, na verdade, o seguro por assinatura, qual é a grande diferença dele? Ele é um seguro mais flexível, que você pode entrar e sair a qualquer momento, né? Mas, ao mesmo tempo, carro é carro, cliente é cliente, região é região, colisão é colisão, roubo é roubo, né? Então, de uma certa forma, já é uma base estatística que a gente já aprendeu com o tempo. Eu acho que isso sempre é um desafio, você tem razão, porque sempre o nosso desafio é dar o melhor preço com a melhor oferta para aquele cliente, o quanto ele pode pagar. Então, você tem que fazer a melhor oferta dentro do que ele pode pagar. Então, conhecer o cliente, né, e dar o preço justo para ele com a melhor oferta, eu acho que esse tem se tornado o maior desafio nosso do mercado, é chegar naquele cliente com a oferta adequada, né? Isso a gente tem trabalhado bastante. Isso, as informações que hoje existem, né, de base de clientes, vai nos fazendo aprender. Então, eu diria para você que talvez o maior desafio não esteja no preço, mas na propensão, né, do quanto o cliente pode pagar, em adequar a oferta para ele. Uhum. E a gente vem aprendendo ao longo...
Personalizar,
né? Uhum. O seguro, ele ao longo dos anos, ele foi se modernizando de uma tal forma que no passado, se você olhar 25 anos, a precificação era de uma maneira, né? Com o tempo, a gente foi fazendo perguntas, né? Então, a gente criou o perfil, o mercado criou o perfil, a gente fazia perguntas, né? Qual é a distância que você dirige da sua casa, qual é a distância do seu trabalho para a sua casa, qual é o seu CEP, qual é o seu bônus, várias perguntas. Com o tempo, o próprio Azul por Assinatura, ele foi uma inovação no mercado, que hoje apenas com 3 perguntas, do seu CPF, do seu CEP, né, e da placa do seu carro, a gente já consegue precificar, né? Então, isso torna, inclusive, o seguro mais simples, mais fácil para ele.
É que a pessoa não quer também responder um super formulário, né, com milhões de perguntas, né?
Exatamente, né? Então, isso facilita a vida do corretor, né? E especialmente a vida do corretor. E o corretor também é um caminho da gente chegar a esse cliente que, às vezes, não tem seguro. Então, hoje as coisas estão mais simples e o nosso desafio é, a partir dessa simplicidade, dar o melhor preço mais justo para aquele cliente, né?
E aí, olhando para essa questão de precificação, você comentou bastante também sobre base de cliente, estudo dessa base. Eu acredito que vocês tenham entrado bastante aí no ponto da inteligência artificial, né?
Sim.
Então, quando a gente fala de transformação digital, e do ano passado para esse ano a gente falou muito de inteligência artificial, eu acredito que vocês usem isso. E mais, né? Até um dado que saiu recentemente da Deloitte é de que as seguradoras hoje estão olhando não só ali para aquela gestão do risco, assim, nossa, depois que acontece, mas também usando a IA e outras tecnologias como uma forma de prever, então de se antever, né, antecipar qualquer problema.
Claro.
Como que vocês usam a inteligência artificial e essas tecnologias no dia a dia de vocês, na estratégia de vocês?
É muito bom. Eu acho que aí tem um tema que é bastante amplo, a inteligência artificial, né, a digitalização, porque ela serve desde do que você falou para precificação, para prevenção, né? Como também para prevenir o cliente. Acho que a gente vai entrar numa fase agora, o mercado vem se modernizando, não só para prevenção de risco, para predição de risco, mas também para prevenir o cliente, por exemplo, no futuro, olha, onde é que você está passando, por aqui dá mais...
Esse não é o melhor caminho,
Esse não é o melhor caminho, né? Eu acho que isso vai tangibilizar mais o serviço do seguro, na medida em que você, baseado em informações oficiais, consegue dar melhores caminhos para o próprio cliente. Isso já há grandes movimentos. Nós temos feito movimento de telemetria, por exemplo. Uhum. O mercado internacional tem esses testes de telemetria. Alguns países já estão mais avançados, outros menos. Aqui no Brasil, a gente já dá os primeiros passos em telemetria, né? Que é o cliente dar ali o opt-in para que a gente acompanhe o modo de direção
siga
dele.
Ele, né? Uhum.
Siga ele. E aí,
isso é pelo celular ou no carro direto?
Não, pelo celular, né? Pelo celular. Uhum. Existem projetos de montadoras nesse sentido, mas hoje a gente faz pelo celular, pelo nosso Super App Porto. Se o cliente pode ser acompanhado lá. Uhum. E isso é ótimo, porque essa é a melhor maneira de precificação.
É uma base de dados perfeita,
não,
né?
Perfeito. E você imagina, Mavi, quando você dá lá o ok para o app te acompanhar, é o jeito da Mavi, que é diferente do Gilmar. E que é diferente de qualquer outra pessoa, né?
Sim.
E tem um aspecto importante, isso também educa na direção, porque você fala assim, puxa... eu tô ali, se eu não quero dar freadas bruscas, se eu não quero fazer isso, eu posso, de certa forma, ter um preço melhor na renovação. Então, a inteligência artificial, ela tem um escopo muito grande de atuação, né? Desde essas questões da predição de risco, e a gente trabalha muito nisso, machine learning, modelagem e tudo mais... Como também na questão das jornadas do cliente, né? Eu acho que esse é o grande desafio, que vocês mesmo trabalham, a Vindi fala muito sobre isso, né? Como é que a gente lida com essa jornada do cliente, né? Então, eu acho que essa questão da transformação digital traz muito esse aspecto de como é que você conversa, inclusive, com esse novo consumidor, né? A gente tem observado que o capital tem mudado de mão. Daqui a pouco não vai ser mais o pessoal do pós-guerra, né? No baby boomer. Agora já vem geração Z.
Geração alfa.
E essas novas gerações, elas, sob o ponto de vista tanto de consumo como de investimento, a cabeça é muito diferente. Então, como é que você conversa com esses novos consumidores?
Uhum.
Então, eu acho que a questão da transformação digital, ela é muito desafiante para nós, especialmente no mercado tradicional, como mercado segurador. Então, eu acho que o aspecto importante disso também é a questão da experiência que você dá. A forma simples, a forma que você conversa com esse cliente, que na medida em que ele pode usar um autosserviço, ele possa se autorresolver. Esses consumidores querem isso, né? Outro aspecto que eu posso falar também, que a gente vem trabalhando bastante lá na Azul e na Porto também, tem a ver com a transformação digital para o ganho de eficiência, né? E você ter escalabilidade. Todo mundo quer ter eficiência no mercado.
É a palavra do ano, né?
É a palavra do ano, né? E quando você tem eficiência, você fica mais escalável, né? Então você consegue crescer e você imagina os nossos desafios de querer trazer mais gente que está fora do mercado para dentro do mercado, para ser segurado, para ser cliente nosso, nós temos que trabalhar muito essa questão da eficiência. A eficiência dos bots, a eficiência de toda essa questão da automação interna, né, dos sistemas que estão integrados entre APIs, entre o nosso sistema de back-end, com toda essa parte que é a plataforma que atende o cliente. Então, eu acho que a transformação digital ela é ampla desde o ponto de vista dessa inteligência, que é para ser preditivo em risco, mas eu acho que especialmente na questão da relação com esse consumidor, né?
Quando a gente fala de eficiência, né, aqui na Vindi a gente tem falado muito sobre isso, a gente fala tanto da eficiência operacional quanto da eficiência financeira, né?
Exato.
Então, conforme a gente vai melhorando os processos internos, os processos dentro da plataforma, API, que é um ponto muito importante, né? Tudo isso ajuda a gerar valor para o cliente final.
Perfeito.
E também para a empresa, para o negócio como um todo, né?
Perfeito. Eu acho que isso é importante, todo mundo busca isso e tem um aspecto importante, né? É esse novo consumidor. A gente tem experimentado, só para você ter uma ideia... hoje, a gente na Azul tem aproximadamente 6 milhões de contatos por ano, né? Hoje, 50% do que a gente de contato conosco já vem através de um meio digital, que o cliente se autorresolve. Mas o cliente também continua ligando, porque vai ter momento que ele quer ligar.
Que ele está desesperado, ele não quer entrar num app, num chat, não sabe, né?
Você imagina, às vezes, no momento do sinistro, né? Que é o momento que o carro dele colidiu, o carro dele foi roubado. Então, é um momento que, de fato, emocionalmente, para aquele cliente, é mais difícil, às vezes, ele se conter para ter uma solução digital, né? Então, ele quer falar, o cliente quer falar. Então, acho que a gente tem que, nesse avanço, estar muito bem preparado para estar disposto com os canais para atender como o cliente quer falar com você. Uhum, ele decide, ele escolhe isso. E se ele vai por um canal digital, ele tem que se sentir bem. É tão ruim, né? Quando você vai por um canal digital que você não... O cliente também, mesmo as gerações mais antigas, a gente está aprendendo a lidar com esse mundo novo. Mas uma coisa é certa, ele está mais intolerante a essas coisas. Então, a gente tem que trabalhar muito nesse sentido de dar esse conforto e essa forma fácil do cliente falar com a gente, né?
Isso até é um outro ponto que chamou bastante minha atenção, né? Quando a gente foi conversando e você foi em vários momentos pontuando, o corretor, né? Vocês dão um papel assim, vocês olham com bastante relevância para esse papel do corretor. E aí eu até queria entender como que vocês fazem justamente esse equilíbrio, né? Porque o corretor, ele não deixa de ser relevante nessa jornada do cliente. Então, como que vocês fazem essa organização e qual que é o papel hoje do corretor dentro da Azul?
Muito legal. Eu adorei essa sua pergunta, porque a gente sempre fala muito no corretor. Primeiro, para você entender e para quem vai nos ouvir, nos ver e também entender, o mercado brasileiro, ele é muito concentrado na corretagem de seguro, né? Não só o mercado brasileiro, mas tem mercados de fora também, e o corretor tem um papel relevante. E aí, qual é o papel do corretor nisso tudo, né? Eu sempre falo, o corretor, ele é um pedagogo do mercado, porque ele chega em todas as partes da sociedade, nas camadas, e consegue ensinar ao cliente o que é o seguro. Então, ele é um consultor, ele tem capilaridade. Então, hoje o país deve ter... Nós temos aproximadamente 30 mil corretores espalhados no Brasil, então ele chega em qualquer lugar do Brasil de uma maneira muito simples, muito fácil, e ele ensina, ele educa. Esse processo que veio ao longo dos anos, só para você ter uma ideia, o seguro hoje, né, a instituição seguro como um todo, todos os segmentos, tem aproximadamente 6% do PIB, participa com 6% do PIB. Isso, se você pegar 20, 25 anos atrás, na época do Plano Real, isso era 2%. Então, essa evolução que aconteceu ao longo dos anos se deu, obviamente, também por uma questão da estabilidade econômica, mas o grande transmissor disso, o grande canal que fez essa evolução do mercado brasileiro foi o corretor de seguro, né? Então, nós crescemos, a Porto Seguro cresceu, Porto Seguro se tornou hoje uma das marcas mais relevantes do país através desse canal corretor, né? E nós, Azul, quando fomos criados há 20 anos atrás, eu me lembro que a gente nunca fez investimento em marketing na época, né? Grandes investimentos em mídia pesada. Mas o corretor levou o nosso nome. E ele ainda é o canal mais eficaz de chegar ao cliente, né? Até porque comprar um seguro não é como comprar um livro.
As pessoas têm muita dúvida dos termos, né?
Tem muita dúvida dos termos e tal.
O que é franquia, sinistro, cada detalhe.
Prêmio, né? Às vezes a pessoa pensa que o prêmio é a indenização que você recebe, né? Mas, de uma certa forma, o corretor tem esse papel. E nós, na Porto Seguro, na Azul e na Porto Seguro, esse é o canal preponderante para a gente. Então, tudo a gente faz com o corretor de seguro, ainda que um cliente queira comprar conosco. Muitas das vezes, é comum o cliente conhecer a marca Porto, conhecer a marca Azul, querer fechar conosco. A gente não impede ele de fechar, mas a gente direciona ele para uma apólice com o nome de um corretor. E esse corretor pode, às vezes, ele recebe esse cliente e ele pode oferecer outras coisas de uma maneira mais consultiva. Então, nós no grupo dizemos que corretor é para sempre, mesmo com o processo de digitalização. Isso não se conflita, porque a digitalização no seguro, de uma certa forma, ela ajuda a facilitar tanto a vida do cliente como a do corretor.
Perfeito, Gilmar. Muito obrigada pelo bate-papo. Acho que a gente passou por vários assuntos bastante relevantes aqui, né? Então, desde a democratização do seguro, passando por esse ponto da frota brasileira, né? Que é uma questão bem relevante, olhando um pouquinho aí para os pontos de recorrência, de churn, de precificação e fechando com essa parte de tecnologia e pessoas, né? Que a gente não pode esquecer que temos a tecnologia e as pessoas também oferecendo aí a melhor jornada. Para a gente encerrar aqui, deixa aí suas dicas finais, onde que as pessoas encontram a Azul Seguros, onde que vocês estão, como que é esse processo, rede social, site, enfim, fica à vontade.
Então, nós temos o nosso site www.azulseguros.com.br, estamos também nas redes sociais, né? E o Azul por Assinatura é uma novidade, ele é bem recente no país, né? Feito por uma grande companhia, então é uma forma também da gente chegar a esse cliente. Mas eu diria que, acima de tudo, talvez o recado que eu possa dizer aqui é que, mesmo que haja toda essa tecnologia, eu acho que o que nós propomos no Grupo Porto Seguro e na Azul é um atendimento super acolhedor para as pessoas. Então, o nosso mote, o nosso negócio é servir pessoas. Uhum. Para nós, o seguro é mais do que uma proteção financeira, mas é um benefício que a gente tem para ajudar pessoas a resolver suas questões. Então, no sistema, no ecossistema da Porto Seguro, às vezes você entra pela Azul Seguros, mas ali você tem outras soluções, né? Uhum. Dado pelo nosso super app, dado pelo nosso site, que o nosso consumidor também poderá adquirir através do corretor de seguro. Então, deixo esse recado. Agradeço aqui a oportunidade. Foi um prazer conversar com você, viu? Imagina. E estou sempre à disposição aí para falar da Azul e também do Grupo Porto.
Muito obrigada. Para você, nosso ouvinte, ou né, a pessoa aí que está assistindo na nossa audiência, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Vale lembrar também, né, já que a gente falou bastante de recorrência nesse episódio de assinatura, a pesquisa de assinaturas da Vindi, em parceria com a Opinion Box, já foi lançada. A edição de 2024 está no ar e tem bastante dado legal para você acompanhar esse mercado da recorrência e entender, né, como que as informações dos clientes, dos consumidores, impactam e geram insights para os negócios. Muito obrigada e até a próxima!